Chico e Diuris. Com a ACD Advogados.
Damos agora início ao novo episódio da rubrica onde esclarecemos direitos, deveres e outras questões jurídicas, contribuindo assim para uma sociedade mais informada e mais justa, sempre com a ajuda da equipa da ACD Advogados, que presta serviços jurídicos à distância e presencialmente nos seus escritórios em Lisboa e Ponta Delgada. Comigo está a doutora Ana Cristina Domingues, advogada e fundadora da ACD Advogados. Bem-vinda de novo, doutora.
Muito obrigada, eu é que agradeço o vosso convite. Para mim e para a ACD Advogados é sempre um privilégio enorme poder partilhar a nossa experiência e os nossos conhecimentos com os nossos ouvintes.
Hoje vamos falar sobre o regime jurídico aplicável ao arrendamento. Nos últimos anos, arrendar uma casa tem se tornado cada vez mais um desafio financeiro e uma prova de paciência. Para além do aumento dos preços das rendas, a falta de imóveis disponíveis tem servido de pretexto para a imposição de condições difíceis de suportar ou até mesmo ilegais por parte dos senhorios. Por isso, começo por perguntar-lhe, de que forma é que a existência de um contrato de arrendamento pode proteger os arrendatários de condições abusivas e quais são as consequências legais e fiscais da ausência deste contrato?
A primeira ideia a reter é esta. O contrato de arrendamento é a prova escrita das regras combinadas entre senhorio e inquilino. Diz quem são as partes, qual é a casa arrendada, quando se paga a renda, quanto se paga de renda, durante quanto tempo dura o contrato, quem paga determinadas despesas e em que condições a casa deve ser entregue no fim. Isto protege o arrendatário, porque evita situações como afinal a renda era outra, afinal não podia ter animais, afinal a caução não era para devolver ou afinal tinha de sair dentro de uma semana. Quando tudo está escrito, há muito menos espaço para abusos e mal-entendidos. A regra é que o contrato de arrendamento urbano deve ser celebrado por escrito. No entanto, pode acontecer haver uma relação de arrendamento sem contrato escrito. Imagine-se, uma pessoa que vive numa casa há vários anos, paga todos os meses por transferência bancária e o senhorio nunca se opôs. Mesmo sem contrato assinado, essa pessoa não fica automaticamente sem direitos. Pode ter forma de provar a existência do arrendamento, como, por exemplo, até através de transferências bancárias, mensagens, recibos ou até testemunhas. Do ponto de vista fiscal, o senhorio deve comunicar o contrato às finanças e emitir recibos. Quando isso não acontece, há consequências fiscais para o senhorio e há dificuldades práticas para o inquilino, por exemplo, para declarar as rendas no IRS. Por isso, quem paga a renda deve guardar sempre comprovativos, transferências bancárias, mensagens, e-mails e qualquer documento que mostre que aquela quantia era a renda. Um exemplo muito simples. Se a Maria paga 700 euros todos os meses por transferência bancária com a descrição renda da casa, vive ali há um ano e o senhorio sempre aceitou essa situação, não deve ser tratada como se ela fosse uma mera ocupante sem direitos. A lei também a protege. O problema é que, sem contrato escrito, tudo fica mais difícil de provar. Por isso o conselho é claro, contrato de arrendamento sempre por escrito.
Recentemente, têm sido várias as exigências feitas pelos senhorios antes de ser celebrado o contrato de arrendamento, desde a apresentação da declaração de IRS ou dos recibos de vencimento até ao pagamento de uma caução ou de rendas antecipadas. Estes pedidos são legais? E que elementos é que os arrendatários podem exigir aos senhorios?
É normal que o senhorio queira alguma segurança antes de entregar uma casa. Pode pedir documentos que demonstrem capacidade do inquilino para pagar a renda, como recibos de vencimento, declaração de IRS ou comprovativo de rendimentos. Também pode pedir garantias como caução, fiador ou até seguro de renda. Mas isto deve ser feito com equilíbrio e dentro dos limites da lei. Convém distinguir três coisas que muitas vezes são confundidas. A caução é uma garantia, serve, por exemplo, para cobrir danos na casa ou valores em dívida, no fim do contrato. A renda antecipada é renda paga antes do mês a que respeita. O fiador é uma pessoa que se compromete a pagar se o inquilino não pagar. Hoje em dia, a lei limita qualquer antecipação de rendas, quer de caução. A renda só pode ser antecipada por acordo escrito e até 2 meses. A caução também está limitada ao valor correspondente a 2 rendas. Portanto, quando alguém diz pediram-me 6 meses de caução, a resposta em termos simples é: apresentado como caução, esse valor ultrapassa o limite legal. Também é muito importante falar do fiador. Muitas pessoas assinam fianças sem perceber que podem estar a assumir uma dívida grande. Um fiador deve evitar aceitar uma fiança sem limite, por todo o tempo que durar o contrato e sem saber exatamente que valores estão cobertos. Deve tentar que fique escrito o limite temporal, o valor máximo garantido e se responde apenas por rendas ou também por despesas, indemnizações e custas. Antes de assinar, o inquilino também deve pedir alguns documentos, prova de que o senhorio é proprietário da casa ou tem poderes para arrendar, caderneta predial, certificado energético e, quando aplicável, licença de utilização. Parece excesso de cuidado, mas evita situações em que a pessoa assina um contrato com alguém que afinal não podia arrendar a casa.
Que elementos devem constar do contrato de arrendamento?
Um contrato de arrendamento deve responder às perguntas essenciais: quem, o quê, por quanto tempo, por quanto dinheiro e com que responsabilidades. Deve constar a identificação completa do senhorio e do inquilino, incluindo nome, número de identificação civil, número de identificação fiscal e morada. Deve identificar muito bem o imóvel, morada, fração, andar, eventualmente artigo matricial. Deve dizer a finalidade do arrendamento, por exemplo, se a casa se destina a habitação permanente, e o prazo do contrato. Depois, deve indicar o valor da renda, a data do pagamento, a forma de pagamento, idealmente por transferência bancária, e o IBAN. Deve também prever se há caução, qual o seu valor, para que serve, em que situações pode ser usada e em que prazo deve ser devolvida no fim do contrato. Há aspectos que muitas vezes parecem pequenos, mas geram grandes dificuldades e conflitos. Animais de companhia, subarrendamento, alojamento de familiares, teletrabalho ou uso profissional da casa. Por exemplo, uma coisa é trabalhar no computador a partir de casa, outra é transformar a habitação num espaço de atendimento ao público. Se houver alguma utilização especial, deve ficar prevista no contrato. O estado da casa no início do contrato também deve ser acautelado. O ideal é anexar fotografias, inventário da mobília e dos eletrodomésticos, leitura dos contadores da água, luz e gás. Isto protege os dois lados. Protege o senhorio, se houver danos verdadeiros, protege o inquilino, se lhe tentarem imputar danos que já existiam. Os modelos retirados da internet podem ajudar como ponto de partida, mas são perigosos quando usados sem adaptação. Um contrato mal feito pode conter cláusulas inválidas, contraditórias ou injustas.
O valor da renda pode ser livremente fixado e atualizado pelo senhorio?
Em regra, a renda inicial resulta do acordo entre senhorio e inquilino, embora existam regimes especiais e limitações em algumas situações. Mas uma coisa é fixar a renda inicial, outra é atualizá-la durante o contrato. A renda pode ser atualizada anualmente se isso estiver previsto no contrato ou se aplicar o regime legal. A atualização deve ser comunicada por escrito, com indicação do coeficiente usado e da nova renda, com antecedência legal. Não basta uma frase vaga como "a partir de agora paga mais 100 euros". Quanto ao WhatsApp, é preciso cuidado. Uma mensagem escrita pode servir como meio de comunicação em certos contextos, mas uma mensagem informal a dizer, por exemplo, "a renda sobe no próximo mês", não é uma forma segura de fazer uma atualização. O arrendatário deve pedir uma comunicação clara, escrita, com o valor anterior, o coeficiente aplicado, o novo valor e a data a partir da qual a atualização é exigida. O senhorio também não pode transformar aumentos antigos não aplicados em dívida do inquilino. Ou seja, se durante vários anos não atualizou a renda, não pode depois dizer: olha, agora deve-me todos os aumentos que eu não fiz. A lei admite, em certas condições, aplicar coeficientes não usados nos últimos 3 anos, mas para efeitos futuros e respeitando limites.
O que acontece na falta de pagamento de uma ou mais rendas?
A falta do pagamento da renda é uma das situações mais graves no arrendamento, mas nem todos os atrasos têm o mesmo peso. Se o inquilino se atrasa alguns dias, já pode haver mora, mas um atraso isolado e rapidamente corrigido é diferente de 2 ou 3 meses sem pagar. A lei prevê consequências sérias quando há mora igual ou superior a 3 meses no pagamento da renda, encargos ou despesas que sejam da responsabilidade do arrendatário. Nessa situação, o senhorio pode ter fundamento para pôr fim ao contrato. Também há outra situação importante: atrasos superiores a 8 dias repetidos mais de 4 vezes seguidas ou interpoladas num período de 12 meses. Ou seja, mesmo que o inquilino acabe por pagar sempre, atrasos repetidos podem vir a justificar a cessação do contrato, desde que sejam cumpridas as comunicações legalmente exigidas pelo senhorio. O senhorio deve agir pelos meios legais. Primeiro, pode tentar um contacto informal, depois comunicação escrita, notificação adequada e, se necessário, procedimento ou ação judicial. O que não pode fazer é mudar a fechadura, cortar a água ou a luz, retirar bens do inquilino ou impedir a entrada na casa. Isso não é cobrança de dívida, é atuação ilegítima e pode trazer responsabilidade civil e até criminal para o senhorio. O inquilino, por sua vez, deve agir rapidamente. Pode pagar as rendas em atraso e, em certas fases, evitar que o contrato cesse. Mas o pagamento pode não ser apenas das rendas, pode incluir indemnizações, juros, custas ou outras despesas, dependendo do caso. Quando o senhorio se recusa a receber, existe a possibilidade de consignação em depósito. Em termos simples, é uma forma de o inquilino depositar a quantia devida para demonstrar que quis pagar antes de chegar ao despejo. Muitas vezes vale a pena tentar um acordo de pagamento escrito com datas concretas. Para o senhorio é importante guardar contrato, recibos, extratos bancários, mensagens, cartas e notificações. Para o inquilino também.
Que despesas é que ficam a cargo do senhorio e quais é que devem ser suportadas pelo arrendatário?
A regra prática é esta: as despesas de consumo da casa são normalmente do inquilino. As despesas da propriedade e das partes comuns são normalmente do senhorio, salvo acordo escrito em contrário, claro. Água, luz, gás, internet e telecomunicações são, em regra, despesas do inquilino, porque correspondem ao uso diário da casa. O ideal é que esses contratos estejam também em nome do inquilino. Já o condomínio, as cotas ordinárias, a limpeza das escadas, a manutenção do elevador e as despesas relativas às partes comuns do prédio são, em princípio, responsabilidade do senhorio, porque estão ligadas à propriedade da fração. Mas as partes podem regular algumas despesas no contrato. Por exemplo, pode ficar previsto que o inquilino suporta determinada despesa de condomínio. Ainda assim, essa cláusula deve ser clara. Não é aconselhável escrever apenas "o inquilino paga o condomínio", sem explicar se inclui cotas ordinárias, obras extraordinárias, seguros, fundo comum de reserva ou outras despesas. Por exemplo, se o elevador avaria por desgaste normal do prédio, isso não deve ser tratado da mesma forma que uma fatura de eletricidade da casa. Uma coisa é o consumo individual do inquilino, outra é a conservação do edifício.
Então, e no caso de serem necessárias obras de conservação do imóvel, estas devem ser realizadas pelo senhorio ou pelo arrendatário?
As obras de conservação da casa cabem ao senhorio. O senhorio deve assegurar que o imóvel tem condições para o fim a que se destina, ou seja, para ser habitado. Isto inclui, por exemplo, problemas estruturais, infiltrações, canalizações antigas, instalações elétricas perigosas ou janelas que deixam entrar água. O inquilino, por outro lado, deve usar a casa com cuidado e reparar pequenas deteriorações que resultem do seu uso, especialmente quando tenham sido feitas para seu conforto. Por exemplo, se colocou prateleiras e furou paredes, deve ter de repor a parede no fim. Se partiu uma porta por mau uso, deve reparar, mas não deve ser chamado a pagar uma infiltração do telhado ou uma canalização antiga que rebentou por desgaste. O inquilino não deve fazer obras relevantes sem autorização escrita. Pintar uma parede, instalar ar-condicionado, mudar fechaduras, alterar a cozinha ou substituir móveis embutidos pode gerar problemas se não houver a autorização do senhorio. A autorização verbal é sempre difícil de provar. O melhor é e-mail, mensagem escrita, clara ou até aditamento ao contrato. Se há infiltrações, umidade, problemas elétricos ou canalizações avariadas, o inquilino deve comunicar por escrito, juntar fotografias e pedir intervenção dentro de prazo razoável. Não é aconselhável deixar simplesmente de pagar a renda por iniciativa própria, porque isso pode criar outro problema jurídico. Em casos graves, pode haver redução de renda, resolução do contrato ou outros mecanismos, mas deve ser avaliado caso a caso. Nas situações urgentes, em que não há tempo para esperar, por exemplo, uma rotura de água que está a inundar a casa, o inquilino pode ter de mandar reparar e depois pedir o reembolso ao senhorio, guardando orçamentos, faturas, fotografias e prova de que avisou o senhorio.
Existe um prazo mínimo e máximo para a duração do contrato de arrendamento?
Nos contratos de arrendamento para habitação com prazo certo, o prazo deve constar do contrato. A regra não pode ser inferior a um ano, nem superior a 30 anos, embora existam exceções para situações especiais como arrendamentos para fins transitórios. Um contrato de um ano pode renovar-se automaticamente se nada for escrito em sentido contrário e se nenhuma das partes se opuser à renovação nos termos legais. Por isso, é tão importante que o contrato diga claramente se há renovação automática, por quanto tempo e como deve ser feita a oposição à renovação. Por exemplo, um inquilino assina um contrato de um ano e pensa que, ao fim desse ano, pode ser obrigado a sair de imediato. Nem sempre é assim. A lei estabelece regras de renovação e prazos de aviso. Por outro lado, um senhorio pode pensar que basta escrever contrato tem a duração de um ano para o contrato terminar automaticamente, mas também não é necessariamente assim. A mensagem prática é: nunca se deve olhar apenas para a data final do contrato, é preciso ler as cláusulas sobre renovação, oposição à renovação e denúncia.
Como é que o senhorio e o arrendatário podem pôr fim ao contrato?
O contrato pode terminar por acordo, caducidade, denúncia, oposição à renovação ou resolução. Dito de forma simples, pode acabar porque as partes combinam, porque chega ao fim e não renova, porque uma das partes denuncia nos termos legais, porque alguém se opõe à renovação ou porque há incumprimento grave. O mais importante é que a cessação seja feita por escrito e com respeito pelos prazos. Os prazos variam consoante a duração do contrato e consoante quem quer terminar, o senhorio ou o inquilino. Em contratos mais longos, os prazos de aviso são maiores. Para o senhorio podem aplicar-se prazos como 240, 120 ou 60 dias, dependendo da duração. Para o inquilino, em muitos casos, depois de cumprida uma parte mínima do contrato, pode haver denúncia com 120 ou 60 dias de antecedência, conforme o prazo contratual. O inquilino pode sair antes do fim do contrato, mas deve cumprir a antecedência legal. Se sair sem respeitar o pré-aviso, pode ter de pagar as rendas correspondentes ao período em falta, salvo situações legalmente protegidas. No final do contrato, deve haver vistoria, entrega de chaves, leitura dos contadores e confirmação de que não há rendas ou despesas em dívida. Se o senhorio não devolve a caução, o inquilino deve pedir por escrito uma explicação. Que valores foram descontados, porquê, com que faturas ou orçamentos. A caução não é uma renda extra para o senhorio, é uma garantia que deve ser devolvida se não houver fundamento para a reter.
O arrendatário pode ser obrigado a realizar obras de reparação ou a indemnizar o senhorio por danos que tenha provocado no edifício ou nas mobílias e equipamentos existentes no seu interior?
Sim, mas é preciso distinguir dano de desgaste normal. O inquilino não tem de entregar uma casa nova se recebeu uma casa usada. O desgaste normal do tempo não deve ser confundido com dano. Uma parede ligeiramente marcada pelo uso normal, uma maçaneta antiga que se desgastou ou um eletrodoméstico que avaria por velhice não são a mesma coisa que uma porta partida, um vidro partido, uma bancada queimada ou uma mobília desaparecida. O arrendatário responde pelos danos que causou, pelos danos causados por pessoas que vivem consigo ou por quem entrou na casa com a sua autorização. Também pode ter de reparar alterações que fez sem autorização ou pequenas deteriorações que devia repor no fim. Por isso, é tão importante fazer fotografias no início e no fim. Sem fotografias, a discussão torna-se muito difícil. O senhorio diz que a parede estava impecável, o inquilino diz que já estava assim. Com fotografias datadas e inventário assinado, evita-se muita litigância. No fim do contrato, é ideal fazer uma vistoria conjunta e escrever um pequeno auto. A casa foi entregue em determinada data, com determinado número de chaves, contadores com certas leituras e com ou sem danos identificados. Se houver danos, deve identificar-se o que será reparado, por quem e com que valor aproximado. A caução só deve ser usada com justificação.
Antes de terminar este episódio, é importante clarificar o que acontece quando o imóvel é vendido durante a vigência do contrato de arrendamento. Como devem proceder as partes nesta situação?
A venda do imóvel não acaba automaticamente com o contrato de arrendamento. Quem compra a casa passa, em regra, a ocupar a posição de senhorio, com os direitos e deveres que já existiam. O inquilino não pode ser simplesmente expulso porque a casa foi vendida. Por exemplo, o João vive numa casa arrendada e recebe uma chamada do novo proprietário a dizer: olhe, comprei a casa, o senhor tem 10 dias para sair. Esta comunicação, por si só, não chega. O novo proprietário tem de respeitar o contrato existente e usar os meios legais se quiser fazer cessar o arrendamento. O que o inquilino deve fazer quando sabe que houve venda, deve pedir prova da transmissão e confirmação dos dados para pagamento da renda, sobretudo se lhe indicarem um novo IBAN. Isto evita burlas e pagamentos à pessoa errada. Há ainda o direito de preferência. Em termos simples, se o senhorio quiser vender o imóvel arrendado, o inquilino pode ter direito a comprar em igualdade de condições com o terceiro interessado, desde que estejam preenchidos os requisitos legais, nomeadamente quanto ao tempo de duração do arrendamento. Por isso, em muitos casos, o senhorio deve comunicar ao arrendatário o preço, as condições de venda e os elementos essenciais do negócio. A mensagem final é esta: tanto senhorios como inquilinos devem privilegiar contratos escritos, comunicações claras e prova documental. A maior parte dos conflitos no arrendamento não começa no tribunal, começa numa conversa mal esclarecida, numa cláusula vaga ou num pagamento sem recibo.
Muito obrigada, doutora Ana Cristina Domingos, por ter esclarecido muitas das dúvidas que mais surgem entre senhorios e arrendatários no que respeita ao regime jurídico do arrendamento. Se quiserem, podem ouvir este e todos os outros episódios da rubrica Quid Iuris em podcast.
Quid Iuris. Com a ACD Advogados.